Salve turma, sou Ciro Avelino, hoje aqui atuando como host do nosso InovaPod, podcast especial, sendo gravado aqui diretamente da Semana de Inovação. Eu como um grande paladino da inovação em serviços públicos, fico muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast é uma iniciativa da INAP para a rede InovaGov e esses capítulos especiais são para a gente aproveitar ao máximo a oportunidade de dialogar com essas pessoas muito especiais que nos brindam com a sua participação na nona edição desse grande evento de debate de inovação no serviço público. Aqui comigo também, nesse capítulo, como minha parceira de bancada e inspiração, temos Rosana Silva, uma mulher incrível vinda da periferia do Recife para dominar o mundo. Graduada em veterinária, mestrando em política pública, pesquisadora acadêmica, pesquisando os impactos das mudanças climáticas na população negra e indígena. E, ainda nas horas vagas, participa como apresentadora, uma das apresentadoras da bancada do Domingão do Huck. Eu vou deixar agora com ela a apresentação de quem está aqui com a gente hoje, que está me deixando, inclusive, nervoso, tenso de participar dessa conversa.
Ah, até parece.
Por toda a representatividade que tem. E porque também mexe comigo, porque eu sempre digo que a gente precisa conhecer pessoas que sejam provocativas e provocantes.
Sim.
E eu acho que quem está aqui com a gente hoje tem esse papel, sim, tem esse perfil, e foi muito interessante assistir.
Nome de bula de remédio. Né? Diz muito sobre mim, faço péssimas escolhas.
Bom, a Rita é drag queen, arte educadora, colunista e apresentadora. É a persona drag do ator e professor Guilherme Terreri.
Uhum.
Olha, com formação em artes cênicas na Unirio e língua e literatura inglesa pela USP, Rita conduz por meio dos estudos culturais discussões de temas sociais com horizonte emancipatório radical. Ela tem atuado no cinema, no teatro, na TV, no YouTube e, além de tudo, nos seus trabalhos como colunista na Carta Capital e videocolunista em uma série de outros meios. Como professora convidada ou palestrante, Rita já esteve em muitos espaços importantes para lutas sociais e de sindicatos e escolas públicas, tanto também a universidades, tanto pelo Brasil quanto pelo exterior. E aí, ó, gente, segura a lista. Passagem pela USP, Unicamp, UFPB e Museu de Resistência em Lisboa e em Paris, que aí eu vou te pedir ajuda para falar. É École Polytechnique, falei certo?
Polytechnique, exatamente.
Falei certo, olha como estamos chiques. Pois bem, Rita, é realmente, como o Ciro falou, um prazer receber você aqui. A gente estava papeando antes de começar aqui a gravar, que eu acompanho o trabalho da Rita há muito tempo, me ajudou a processar a minha forma de ver o mundo. Então, realmente, é muito legal para mim poder hoje estar tendo esse espaço com você para a gente transmitir essa mensagem para várias outras pessoas. E a Rita acabou de fazer a sua fala, né, na Semana de Inovação aqui com a gente. Foi uma palestra lotada.
Auditório cheio.
Casa cheia, para vocês terem noção. E aí, ela trouxe diversas... Ela detalhou, né, sua abordagem de diversidade, inclusão e pertencimento e mostrou que, pela perspectiva, né, da linguagem, de várias outras perspectivas, como a gente fica aprisionado em conceitos que acabam prejudicando e silenciando grupos específicos. Que grupos específicos a gente vai botar aqui na legenda no dia... Brincadeira. A gente já sabe quais são, né? Pretos, pardos, indígenas, mulheres, pessoas LGBTs e... diversos outros corpos que não são autorizados a essa humanidade que é posta.
Exato.
Né? Mas aí, no final, eu fiquei... Eu não sei se é porque também é um papo de fã, mas eu fiquei com a sensação que tinha algum outro ponto, acho que para além, né? Eu ouvi uma frase uma vez que é equidade, e ela não é para ser um fim em
não,
si mesmo.
Não, é para ser um começo.
Exato. E aí, qual que é o caminho a partir disso?
Para chegar à equidade ou a partir dela?
Eu acho que para chegar é um ótimo, já que a gente não está nem perto disso, né? Principalmente nesse ambiente que a gente está debatendo aqui na Semana da Educação,
nossa,
que é um ambiente público.
Sim,
talvez
então,
se
acho...
aproximar, né?
Exato.
Se aproximar.
E partindo disso, para qual lugar que você acha que a gente pode ir?
Maravilha. Então, eu vou começar fazendo saudações, dando boas-vindas. Talvez você nos escute de manhã, à tarde, à noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite, Ciro, Rosana. Estou muito contente. Peço desculpas se a minha voz falhar. A gente está debate, aula, acho que já faz umas 4, 5 horas. Então, eu vou tentar, Rosana, te responder isso da seguinte forma. A ideia de equidade, ela é levemente distinta da ideia de igualdade, né? Tem uma charge que roda as redes sociais de tempos em tempos, que tem 3 homens tentando assistir um jogo de futebol, beisebol, e eles têm um muro que os impede de assistir. E aí, desigualdade é quando o mais alto consegue se esgueirar no muro para ver, o de estatura mediana não consegue e o de estatura mais baixa sequer tem a ideia de que um dia ele vai poder assistir. Igualdade é se os 3 tivessem um caixote de feira igual para subir em cima e olhar. Só o mais alto continua assistindo. Equidade seria se o mais baixo tivesse 2 caixotes, o de estatura mediana 1, e o mais alto não precisa de caixote para assistir. Agora, igualdade é se não tivesse muro no estádio.
Uhum.
Se ninguém precisasse se erguer num caixote para assistir. Quando a gente fala de equidade, portanto, a gente está falando de um conjunto de ações que passam, claro, pelas políticas públicas, para que grupos historicamente minorizados, e eu digo isso sempre, né, mas é sempre bom repetir, repetindo a gente reforça e fixa. Em ciências sociais, nos debates sociais, minoria não é número, né? A maior fatia da população brasileira, segundo o IBGE, entre 30% e 34% da população está composta de mulheres racializadas, mulheres negras, pardas. Se somadas às mulheres indígenas, o número aumenta ainda mais. E esse número, 33% da sociedade, ele nunca está equitativamente representado em nenhum espaço de poder. Quando a gente olha para o Senado, quando a gente olha para o Congresso, quando a gente olha para as cátedras universitárias, quando a gente olha para os altos escalões empresariais, a gente nunca encontra 33% de mulheres pretas nesse país. A equidade seria: o que será que é possível fazer para que esses grupos historicamente alijados dos acessos possam ter os acessos? Mas mais do que isso, o que é necessário reformar para que a dívida histórica possa, ao longo do tempo, ser paga, né? A gente vem de um país construído, a gente mora num país, cresce, nasce, trabalha num país construído em cima de 3 pilares. O primeiro deles é o genocídio de povos indígenas, que em 2023 estão tendo que lutar contra o absurdo do marco temporal. Um projeto abjeto de lei que diz à sociedade brasileira que os povos indígenas que não estavam registrados em determinados territórios até a promulgação da Constituição de 88 não terão direito às terras que são suas por história. Né? E é muito engraçado num país colonial querer dizer para o povo originário que a terra não é dele.
Uhum.
Claro, né? A terra é das ondas de imigrantes italianos, a terra é das ondas de imigrantes portugueses, a terra é das ondas de imigrantes holandeses. Claro que é. Né? Esse país é dos europeus, imagina. Então, acredito que esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é uma ideia profundamente marcada na nossa história, que é: o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão. Formal. As notícias do grupo Salton, no sul do país, do Lollapalooza, em São Paulo, ou das domésticas que foram retiradas de cárcere privado depois de 30 anos trabalhando para famílias, nos mostram que o trabalho escravo nunca acabou nesse país. Então, esse é o segundo pilar que constitui o Brasil. né? Eu gosto muito de recomendar Rádio Quirino para os meus alunos. Um podcast da Rádio Novelo, Rádio Novelo apresenta, organizado por um pesquisador, homem negro, que recebe uma série de intelectuais, na sua maioria também racializados, para contarem uma outra história do Brasil. Em sala de aula, eu conto para as minhas turmas como, por exemplo, o Museu do Ipiranga, que... Vamos falar do Museu Nacional, que pegou fogo no Rio de Janeiro e que a gente quase perdeu o Luzia, que é o hominídeo mais antigo que a gente tem registro. Então, a ideia de um Museu Nacional em chamas é um ótimo retrato do Brasil, né? Pensar um Museu Nacional na França pegando fogo, um Museu Nacional na Inglaterra pegando... e sendo deixado às traças, pegar fogo porque estava sucateado, pegar fogo porque estava abandonado, enfim, volta. Este prédio, quem tiver curiosidade, vai ao Google, ele é um palácio. Um palácio imperial. E ele foi dado de presente para a família imperial brasileira. Família imperial portuguesa que estava no Brasil. Ele foi dado pelo homem mais rico do Brasil no 1800, no século XIX, que era um traficante de pessoas escravizadas. Então, sem essa discussão, a gente não se mexe. Entender que a elite brasileira, e elite não é a palavra, a burguesia no Brasil, porque elite é o que de melhor foi produzido. E eu me recuso a acreditar que esse bando de lixo humano é o melhor que foi produzido pelo país. Então, a burguesia brasileira, ela marcadamente foi possuidora, comercializadora de pessoas escravizadas. Isso é um dado. Não há questionamento a ser feito aqui. As fortunas aviltantes do século XVIII, do século XIX, foram produzidas no Brasil com mão de obra escravizada. O café, a cana, o cacau, mão de obra escravizada. Quem produziu a riqueza no Brasil é negro. Quem se apropriou da riqueza no Brasil é branco. Então esse é o nosso segunda pilastra. A terceira, que mantém a ideia de Brasil de pé, é um descaso profundo, um ódio profundo da classe dominante com as classes populares. Na nossa aula hoje, palestra, eu comentei do Darcy Ribeiro, que é um dos maiores intelectuais que o Brasil produziu, um antropólogo, também um pensador social do Brasil, proponente de uma teoria para pensar o Brasil, Povo Brasileiro, que é a obra do Darcy, que acho que nos deixa ele como um nome eterno da intelectualidade no Brasil, é uma tentativa de teorizar, nas palavras do Darcy, por que esse país sempre deu errado. Por que com tanta chance, com tanto potencial, esse país sempre deu errado. E o Darcy era alguém que tinha profundo ódio e desprezo pela classe dominante brasileira. O sonho do Darcy Ribeiro era que todo mundo nesse país tivesse educação, trabalho e comida. E ele foi exilado durante a ditadura civil-militar. Então, essa é a nossa terceira pilastra. É pensar, o Sudeste foi construído pelo Nordeste. E quem se apropriou da riqueza foi o Sudeste. Todo Rio de Janeiro e São Paulo está marcado por domésticas e porteiros, por garis, por comerciantes, por trabalhadores rurais que vieram do Nordeste para fazer com que a grande São Paulo e a grande Rio de Janeiro pudessem acontecer enquanto cidade. Essa é uma diáspora brasileira, né? É entender que o pau de arara é a atualização do navio negreiro, que é trazer essa mão de obra super explorada, que vai trabalhar até morrer sem nunca se apropriar da riqueza que produz. Então, essa é a história de formação do Brasil em um tweet. Que seria equidade? Seria reparar essas três pilastras. Seria oferecer para o povo que fez com que o Brasil pudesse se tornar país, o país que ele construiu e nunca acessou. Agora, a equidade não é uma linha de chegada, é um ponto de partida, né? A partir daí, para onde a gente caminharia? E eu vou tentar dar um exemplo. Acho que para quem pensa serviço público, ele é derradeiro e fundamental, que é o que a PUC está fazendo em São Paulo. Uhum. Então, a PUC é a Pontifícia Universidade Católica em São Paulo. Vou tomar um gole d'água, perdão. Ai, mentira, era pausa para fumar. E a Pontifícia Universidade Católica instaurou uma política de cota de preenchimento de vaga, que é a cátedra universitária vai representar o censo demográfico da cidade. Legal. Então, em São Paulo, 35%, estou citando de cabeça, posso errar, 35% da população é preta. A PUC se comprometeu até o ano X que 35% da sua cátedra universitária seja preta. O que isso vai mudar? Tudo. Uhum. Vamos imaginar se o serviço público tivesse como diretriz que todo concurso público refletisse demograficamente o seu estado ou a sua cidade. O que aconteceria com o Brasil? Nossa, sequer posso imaginar. Se todas as vagas do serviço público estivessem ocupadas de acordo com o país? Nossa, sequer posso imaginar o que isso ocasionaria de revolução, né, de reforma. Mas, enfim, então, estou usando este como exemplo do que aconteceria a partir daqui. Acho que a resposta para essa pergunta é: a gente poderia se olhar no espelho como país. Sim. E não como experimento neoliberal de assassinato de minoria. Sim. Que é o que a gente é.
Professora Rita, me permita, inclusive, falar dessa forma, porque para mim...
Pode me chamar de Ritinha.
Ritinha, linda, maravilhosa, maravilhosa, inclusive. Você trouxe uma provocação a partir do que a Rosana colocou como temática da equidade, e você trouxe para a gente como levar isso para o serviço público. E eu acho que foi um bom exemplo que você trouxe da PUC, e eu acho que esse tipo de política, inclusive, já tem sido discutida, principalmente no governo federal, e imagino que também em outras instâncias de governo. E aí eu queria aprofundar talvez um pouco mais, trazendo inclusive uma fala sua, um construto que você fez ali na sua fala. Eu brinco que você trouxe algo que para mim é muito rico no Brasil e a gente explora pouco, você que também colocou isso, que são as visões Paulo Freireanas, filosóficas, muito fortes, muito intensas. E você trouxe, né, o que o Paulo Freire defendia de estimular primeiro a leitura do mundo e depois a leitura das palavras.
Isso.
E me parece que a gente está numa carência de ter servidores e líderes públicos que façam uma leitura de mundo antes da leitura das normas, das leis, daquilo que está posto. Né? Uhum. Então, hoje, a gente discute muito no serviço público aquele perfil do sempre foi feito assim, é porque está na norma, privilegiando, talvez, ali, priorizando, na verdade, né, eficiência do Estado, a coisa ser certa, correta dentro do serviço público, mas não entrega valor para quem precisa, que é aquelas pessoas que precisam de amparo do Estado para ter equidade. Como é que a gente traz essa mentalidade? O que a gente pode fazer para dizer para o servidor: leia o mundo antes de ler as normas, antes de ler decretos ou qualquer outra coisa que foi construído, na sua grande maioria, do arcabouço normativo no século XVIII, século XIX, tem raízes eurocentradas, sem conhecimento natural da realidade brasileira. Como é que a gente estimula isso? O que a gente pode fazer?
Ciro, eu vou tentar te responder em três caminhos. O primeiro caminho é que eficiência do Estado é uma grande do Marapuca, meu amigo. Primeiro porque nenhuma palavra utilizada cai do céu, nasce de uma bromélia, né? Vem de uma cachoeira. A ideia de eficiência é uma ideia corporativa, né? Daqueles que pensam o Estado como uma empresa. É uma visão gerencial. Bom, né? Todo mundo vai ouvir, todo mundo sabe do que eu estou falando. É, a gente conhece, no século XXI, a morte da figura do político e o nascimento da figura do gestor. Não sou político, sou gestor, né? Vou gerir esse Estado para dar lucro, né? Zerar as contas públicas, enfim, até quem devia estar do nosso lado está contra. E aí a gente precisa pensar o seguinte, o Estado não é uma empresa, né? Porque quando uma empresa fale, ela pode mandar seus funcionários à patavina. Agora, quando um Estado fale, ele não pode falar para a população, até a próxima. Um Estado é a antítese de uma empresa. Uma empresa serve para dar lucro. Um Estado deveria servir para gerar bem-estar social. Estado nenhum é para dar lucro, né? Mesmo porque o Estado emite a própria moeda, o Estado controla a própria dívida, o Estado, enfim. A ideia, né, essa outra também, capitulação neoliberal, de que pensar um Estado é como pensar as contas de uma dona de casa. Uma dona de casa não imprime dinheiro, né?
Sim.
A dona de casa não pode fazer planejamento planificado econômico. Enfim, voltando. Então, esse seria o primeiro caminho. Eficiência estatal, e aí eu recomendo que a gente leia uma infinidade de autores, mas, por exemplo, a Marilena Chaui.
Sim.
Na sua crítica à ideologia, quando a Marilena fala sobre essa guerra de narrativas, né? Tudo virou narrativa, e aí essa narrativa do gestor, né? Essa visão empresarial do Estado. Ponto um. Ponto dois. Quando você me diz, será que a gente não precisa provocar o funcionário público para que ele faça a leitura de mundo antes da leitura da palavra? Sim, mas não somente. Por quê? O funcionário público não nasce em árvore, não cai da cachoeira, não aparece numa bromélia. O funcionário público é um coitado e uma coitada que nasceu num município, que foi para a escola, público ou particular, lalalala. E aí você pega ele no final da cadeia e fala, leia o mundo antes de ler a palavra, bicha. Ele te fala, do que você está falando, meu anjo? Que formação que eu tive para ler o mundo antes de ler a palavra? Reforma Nacional do Ensino Médio. Mata todas as cadeiras de humanidades. Quem vai ler mundo? Ler? A gente vai juntar letra. O projeto é muito mais profundo. O buraco é muito mais embaixo. Temos funcionários públicos que não leem o mundo. E médico que deu ivermectina durante a pandemia?
Alguns deles, inclusive, servidores públicos também, né? Verdade.
Né? E chefe do exército de logística que confundiu a nomenclatura do estado do Amazonas e mandou cilindro de oxigênio para outro, deixou vacina vencer, deixou remédio se perder porque ficou podre. Então, não é que falta no funcionário público. É que o nosso modelo de educação deu certo. E dar certo é produzir o caos. E dar certo é produzir a desgraça. Ele deu certo, né? E isso também é o Darcy Ribeiro. A crise educacional não é acidente, é projeto. Esse país, ele se desenha para dar errado. E o dar errado é para nós.
Sim.
Porque quem ganha com o errado acha que o país está dando super certo, né? Ou você já viu banco que não teve lucro recorde a cada semestre nesse país?
Dizem
Sim.
que o melhor negócio de um mundo é um banco bem administrado. E o segundo melhor é um banco mal administrado, porque independente de como ele seja administrado, ele está sempre dando lucro.
E ele vai ser salvo pelo Estado, né? É. Lembra a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos? Quando os bancos falem?
Sim.
E aí o Estado vai lá e salva o banco?
Sim.
É para isso que serve o Estado. Lembra do Estado do Paulo Guedes, que fala, se a gente der dinheiro para o pequenininho na pandemia, a gente vai se dar mal. E ele libera trilhão de real para quem não precisava de nada.
Sim, sim, exatamente. E eu acho que essa, como você fala, né, esse projeto que foi destinado ao caos, né? Que a gente vê e é irrefutável realmente que os fatos estão aí, os dados estão aí, né? A gente está nessa onda, né, de valorizar os dados e etc. Então, que se olhem os dados de verdade, né? Que se façam as políticas olhando esses dados que são cruéis e que tentam retratar a realidade, nem sempre conseguem, porque nem sempre a gente consegue encaixar a realidade nesse modelo que valida o que é dado, o que é fato,
exato,
o que é conhecimento e o que não é. Mas mesmo assim, mesmo ainda com essa falha, a gente consegue ver esses dados assustadores, né, de como a gente está enquanto sociedade e essa nossa necessidade de se reconstruir enquanto país, né? Esse comprometimento que a gente precisa ter enquanto sociedade brasileira e que o setor público precisa refletir, uhum, enquanto necessidade dessa sociedade. E essa é uma urgência também posta aqui no Manifesto da Semana de Inovação 2023. Então, eu queria convidar você a descrever um pouco de como que seria, qual que seria essa sua urgência para os servidores, líderes políticos públicos do nosso país.
Bom, eu acho que essa pergunta é derradeira e decisiva, né? O serviço público no Brasil, ele tem uma série de desafios, né? O primeiro é vencer as políticas de austeridade. Se elas não forem vencidas, não adianta ficar masturbando mentalmente esse estado hipotético que nunca vai existir. Enquanto a política de austeridade for a política para o Estado brasileiro, não tem Estado brasileiro. Porque quem determina a eficiência do Estado é um teto. A população vai parar de crescer? Não vai. A gente vai parar de envelhecer? Não vai. Vai parar de ficar doente? Não vai. Então como que eu coloco, como que eu congelo investimento público por 20 anos?
Num Estado que precisa muito promover a equidade.
Num Estado que não existe. Num Estado que não existe. Né? Dois. Terceirização de contratação de funcionário público. Isso é uma jabuticaba brasileira. Terceirizar o funcionário público? A prestadora de serviço da prestadora de serviço da prestadora para atividade final. Escola terceirizando contratação de... É esse lugar para onde a gente está caminhando. Não vai dar para falar em serviço público com gente terceirizada. Sem concurso, sem estabilidade, sem plano de carreira. Então, esse é o outro ponto. E acho que também, que está profundamente ligado com todos os demais, que é a política de austeridade, de teto, a ideia da terceirização, são as contratações. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são professores, que moram em estados, que não fazem convocação para concurso de professor, por exemplo, de humanidades, de biologia, há duas décadas. Eu venho de uma universidade do estado de São Paulo, a USP, que quando a gente fala de universidade, não pode reclamar. Imagina, décima maior do planeta, a melhor do Brasil. Eu venho do curso de letras. Ele está sendo implodido.
Uhum.
A gente não sabe se vai ter habilitação em coreano, japonês, italiano. Quando eu saio do curso de letras, não vou falar o ano também, porque eu não quero que vocês identifiquem minha idade. Quando eu saio do curso de letras, eu tenho Maria Elisa Sevasco, Sandra Teixeira, Marco César de Paula Soares, Maria Silvia Betti. Acabou. Eu tinha 4 professores de língua e literatura para sei lá quantos alunos, 500, 4 professores.
Nossa.
E o gatilho automático, o que era gatilho automático? Esse professor morreu, esse professor se aposentou, esse professor teve licença maternidade, esse tinha um gatilho automático. Ele foi congelado. Esse professor morreu, lero, lero. Esse professor se aposentou. Tô nem aí. E aí, os cursos não podem mais ser dados. Tô falando do inglês, que é a pérola da letras. O inglês é a linguística da letras USP. Se a gente for falar do japonês, meus amigos estavam me contando que tinha 2 professores. Ciro, imagina esse cenário. Você é professor de japonês na USP. Você virou professor de literatura japonesa porque você tem uma pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado em um autor do século tal que trabalha a questão... Agora dá aí essa matéria de introdução à poesia japonesa do século XV. Não, mas não foi isso que eu estudei. Foda-se. Esse é um projeto de Estado.
Sim.
Dá, se vira. Dá teus pulos. Reforma do ensino médio.
Sim.
Você é formada em Química. Bem-vinda à sua nova matéria, projeto de vida. E é para eu tirar a aula de projeto de vida da onde? Da axila? Não, é para você usar essa apostila que já vem pronta e quem produziu foi o iFood e o Rappi. Eles estavam envolvidos na confecção de material escolar para o novo ensino médio. Agora, qual é o projeto de vida imaginado pela Rappi e pelo iFood no Brasil? O que eles têm para oferecer de projeto de vida para as crianças da classe trabalhadora?
Aquela professora mecanização,
Rita,
né?
A gente estava caminhando para o final, mas eu acho que eu não quero...
Literalmente.
Não, não só do podcast, mas eventualmente também em outros caminhos. Eu não queria deixar de perguntar sobre uma provocação que você fez e fez também conectando um pouco com a sua fala. Agora, você trazendo, né? Ao silenciar, ao alijar do processo uma parcela fundamental, matando em muitas questões a diversidade de pensamento, a colisão de perspectivas, essa colisão que pode ser criativa, que tem potencial.
Sim.
Você citou ali na sua palestra, coincidentemente ontem eu assisti os jogos de imitação do Alan Turing. E para mim foi emblemático, eu cheguei a conhecer a máquina no museu em Londres, é fantástico a história de vida daquela pessoa, com um fim trágico, e aos 40 anos a pessoa que em tese inventou o computador e decifrou o código mais
decisivo do século XX.
Do século XX, se matou aos 40 anos.
Se matou não. Foi suicidado.
Isso. Assim, foi levado ao suicídio por um comportamento estatal e coletivo, né?
Sim.
O quanto que a gente pode trazer essa potência dessas pessoas, desses corpos que são negados à existência, né? Assim, principalmente no Estado. Como é que a gente traz permeabilidade? Você citou alguns exemplos de concursos e reforço da capacidade estatal. O que mais a gente pode fazer para principalmente trazer para o debate? A gente vê aqui um cenário desse da Semana de Inovação que me parece muitas vezes um oásis dentro do serviço público, onde você tem pessoas, inclusive, como você, trazendo perspectivas diferentes. Como é que a gente traz isso para o dia a dia? O que, é que você tem visto de potência em relações estatais com essas populações talvez minorizadas e que têm muito potencial e que podem fazer podem ajudar nessa construção estatal?
Tá. Eu acho que é curioso, né, você me perguntar isso, porque eu tô vindo de São Paulo. Você já entendeu quem tá na prefeitura? Você já entendeu quem tá no governo do estado? E aí você tá me perguntando o que, que eu tenho visto de política com semente de vida para as minorias?
Pois é.
Mas a gente... e aí eu te diria nada.
Enquanto país também, nem tanto, né? Infelizmente, não...
Muito, muito aquém do que deveria. Exato. Muito aquém do que deveria. Então, mais uma vez, essa nossa classe de servidores e servidoras, ela é um extrato da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só consegue qualquer coisa quando se une numa demanda comum. Quando tem como horizonte uma luta comum que coloca todo mundo em pé de igualdade, né? A ideia de um servidorismo público que está pouco se lixando para terceirização não é um serviço público. É o projeto neoliberal que celebra dia e noite, que agora a gente se mata entre a gente. A gente cria inimizade entre a gente. A gente não se vê como uma classe que poderia se unir para lutar, para demandar, para exigir, para eleger, para reformar. A gente se vê como concorrentes e inimigos, né? Então, de certa forma, né? sobrepor essa lógica da concorrência, da inimizade, para construir laço de coletividade, para enquanto classe ser capaz de produzir essas demandas. E de alguma forma também ter essa classe sempre insatisfeita, no sentido da demanda do impossível. Por exemplo, quando Flávio Dino foi governador do estado do Maranhão, ele criou um piso salarial para a educação que era o maior do país. E ele atraiu mão de obra qualificada para a educação de todo o país para lá. Agora, o que, que esses funcionários e funcionárias contratadas com um piso salarial melhor vão ter que fazer? A próxima demanda, que é que todo professor e professora de escola pública tenha mestrado e doutorado garantido por universidade pública. E aí o sonho do Paulo Freire, que a educação é fruto de pesquisa e é um processo contínuo, infinito, acontece, sabe? De novo, né? Acender as nossas esperanças de que a política é outra forma de fazer guerra. Porque já estamos em guerra.
Sim.
O problema é que não estamos lutando. Estamos só sendo massacrados.
Sim. A gente está fingindo que não existe.
Exato.
Né? Fechando os olhos para uma realidade que, como a gente estava falando aqui, ela está dada, ela está posta, ela é visível, ela é muito clara, mas a gente precisa, ano, sai ano após ano, eventos e milhões de palestras e falas, basicamente chamando a atenção para a mesma coisa.
Sim.
Né, para o mesmo ponto, e que a gente não consegue, a gente ainda institucionalmente não encara isso de frente como, tipo assim, falhamos, vamos resetar o processo.
Amiga, tem umas coisas, assim, por exemplo, eu tenho um grande amigo, é um dos meus melhores amigos, não vou falar o nome para proteger a identidade dele, que esteve como servidor público em São Paulo na função de médico de saúde psíquica, né, psiquiátrica, saúde mental, e como psiquiatra do estado, era marcado para ele um número de consultas que eram 6 consultas por hora. Ou seja, um psiquiatra que vai escutar 10 minutos um paciente. Mas não, ele ainda precisa preencher prontuário e laudo. Então ele tinha 5 minutos para escutar um ser humano. Que psiquiatria vai ser proposta? Que saúde vai ser... Então, entende? Sem olhar para as questões que são básicas. Um professor em sala de aula com 50 crianças. Que aula que é essa? Um médico com 6 atendimentos por hora. Que consulta é essa? E enquanto isso não indignar a gente quanto povo, a gente não é povo, a gente é plateia.
Pois é.
Isso me lembra, em tese, a fala do presidente na última Assembleia da ONU, que ele disse que a gente não pode perder a capacidade de indignação, e talvez esse seja o convite que a Rita está fazendo para todos nós, servidores públicos.
Quando Freire fala sobre esperançar, Ciro, essa é uma frase dele. A gente não pode perder a capacidade de se indignar com aquilo que apodrece.
Perfeito.
A nossa crença no trabalho.
Sim,
né?
Exato.
Isso é esperançar.
E não sair do grande foco, que é esse bem-estar.
É.
Né? Esse bem-estar que é esse grande foco da gente aqui, né?
Todas essas provocações, isso, com certeza, não é tudo que a gente pode tirar da professora Rita Von Hunt, mas eu acho que é suficiente para nos deixar com essa vontade de conectar mais com essas perspectivas que ela traz para a gente. E, nesse sentido, nós somos pessoas muito gratas a você pela aula.
Eu que agradeço.
Pelo cuidado, pelo bate-papo aqui também no nosso Inova Pod.
É isso aí, gente. Esse foi mais um capítulo super especial aqui do Inova Pod, o podcast de inovação no setor público, feito diretamente da Semana de Inovação 2023, apresentado por mim e Ciro Avelino, em grande companhia aqui da Rita Von Hunt. Muito, muito obrigada, de verdade.
Eu te agradeço, minha amiga.
Com produção de Júlia Horman e Mariana Ferreira e trabalhos técnicos de Vinícius Loureiro. Tudo diretamente dos estúdios da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Muito obrigada, gente, e até a próxima.
Até a próxima. O podcast Inova Pod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. e o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede Nova Gov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.